Começamos pela revista Jeune Afrique e as eleições presidenciais de amanhã no Mali. Ibrahim Boubacar Keita à frente de Soumaila Cissé, o último degrau. Em editorial, François Soudan contraria o que ele chama de tendência para olhar para as eleições em África, partindo das imperfeições, como se a via eleitoral não fosse natural nas sociedades africanas e que o ato eleitoral trouxesse mais problemas do que resoluções. Esquecemos-nos que a fase institucional do modelo democrático da Europa levou um século a implementar-se, escreve o editorial, mas fechamos sobretudo os olhos aos progressos que fez o continente quanto a credibilidades nos processos eleitorais e a prova prossegue as eleições de 29 e 30 de julho no Mali e Zimbábue, dois países onde a segurança é precária e, no entanto, em Bamako e Harare, os candidatos puderam livremente conduzir as respectivas campanhas, prevalecendo a calma no dia de voto. Os holofotes estão, portanto, todos voltados para o jogo mais aguardado de amanhã e, tal como aconteceu em 2013, Ibrahim Boubacar Keita e Soumaila Cissé voltam a encontrar-se numa segunda volta que decorre amanhã, tal como há 5 anos o primeiro tem uma vantagem considerável em relação a Cissé. Rumo até Angola, a revista Jeune Afrique traça o perfil do terceiro homem. O antigo quadro da UNITA, Abel Chivo Kuvuku, fundou a coligação para acabar com o domínio dos antigos grupos armados. O objetivo é reunir a oposição para as eleições de 2020. Grande leitor, com ambição, Abel Chivo Kuvuku nasceu em Luvemba, na província do Uambo. Aos 17 anos junta-se ao líder da UNITA, Jonas Savimbi, como fizeram a maioria dos jovens da região. Um ano depois, em 75, rebenta a guerra civil. Em 92 é ferido em combates na capital, é preso pelo MPLA e torturado. Em 2004 encarrega-se da campanha do novo presidente da UNITA, Isaías Samakuva. Pouco a pouco sai do movimento por achar que Angola mergulha no bipartidarismo. O próximo desafio de Abel Chivo Kuvuku vai ser o de convencer a UNITA de formar uma frente comum nas primeiras eleições locais que decorrem em 2020. Passemos à cultura. Continuamos a folhear a revista Jeune Afrique, nos bastidores do Palácio de Ferro, em Luanda, a Fundação Sindicat do Colô abriga exposições, ateliês do artista Fernando Alvim e alguns rancores. Abandonado durante 27 anos, durante a Guerra Civil, este espaço foi renovado em 2009 pela Sociedade Brasileira Odebrecht, graças ao financiamento diamantífero angolano Endima. Este espaço abriga hoje a Fundação Sindicat do Colô, uma ocupação enquadrada por um acordo de gestão assinado com o Ministério da Cultura, a quem pertence esta joia arquitetural do século XIX. Para todos os angolanos, este Palácio de Ferro está ligado à França, convencidos de que se trata de uma obra de Gustave Eiffel, conhecido pelas construções metálicas. A 14 de julho de 2017, o embaixador francês em Angola deu conta de que o palácio tinha sido apresentado na Exposição Universal de 1889, mas como é que aterrou em Luanda não se sabe ao certo. Um homem de negócios português terá comprado o palácio, desmontado, enviado do barco para a capital angolana e montado como sede da Sociedade Ironiza. O artista plástico Fernando Alvim é vice-presidente e cofundador desta fundação. Nem sempre partilha a mesma opinião do marido de Isabel dos Santos. Quanto ao regresso das obras africanas saqueadas, é um assunto do Estado e não privado, afirma Fernando Alvim, e prossegue: não é porque a fundação se chama Sindicat do Colô que é Sindicat do Colô, e não é porque o palácio foi atribuído a Eiffel que é de facto de Eiffel. Na revista Le Point desta semana, outro artigo sobre arte. Dakar e as incríveis coleções estão a ser criados mercados de arte contemporâneo em África, com vista a DAC Arte 2018. As pessoas estão cansadas dos mesmos cânones e vão procurar novas correntes. Se a fechar esta revista de imprensa semanal, a próxima princesa da Disney vai ser africana. O filme chama-se Sade e conta com a aventura desta princesa africana com poderes mágicos e com um forte feitio que vai ter de controlar para proteger o seu reino.